Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Convido os ouvintes a analisar conosco a terceira parte do tema Lágrimas no Leito Conjugal, do primeiro livreto. Mas inicialmente quero apenas chamar a atenção da corrupção que temos no Brasil e parece que está em todos os escalões, e nós nos perguntamos quem é o culpado desta corrupção, onde está o erro de nossos ensinamentos, de nossa cultura, que do mais alto ao mais baixo escalão começa com chicletes e termina com milhões na corrupção da Petrobras, do Mensalão e das prefeituras, e não leva fim. Todos nós conhecemos isso. A minha conclusão é que tudo começa no leito conjugal, onde pai e mãe não são mais pai e mãe, porém mãe e padrasto, pai e madrasta, da primeira, segunda, terceira, quarta e mais mulheres, uma infeliz senhora que foi estuprada pelo seu pai desde a infância, com suas três irmãs, me disse que a sua avó, a mãe do seu pai, tinha sete maridos. Aí está a desgraça do nosso país, o início, a origem, a fonte do rio da corrupção brasileira e do mundo inteiro. Não temos mais o lar conjugal sagrado, de onde procedem os filhos numa união sagrada. Conhecíamos, eu até digo, conhecíamos o casamento como um dos sacramentos da igreja. Porém, onde está o sagrado sacramento do casamento, que não existe mais, nem mesmo nas igrejas evangélicas? Em todas elas está a mesma destruição das famílias que sofrem os divórcios em todos os níveis, e portanto também a corrupção e a violência não tem mais limites e não tem controle. Podemos culpar os governantes acusam um ao outro, mas o problema está no leito conjugal, junto à mesa, depois na família, onde pai ainda tem a palavra de oração e de comando e de unidade da família, é o chefe e o sacerdote do lar. Aí está a origem de toda a corrupção, violência e maldade, que não tem mais quem freie, porque não tem mais quem educa com graça e misericórdia do alto, com sabedoria do alto. Que Deus nos ajude a entender hoje que os nossos jovens precisam de instruções para o seu leito conjugal desde a sua infância. Sobre esse assunto queremos falar hoje.
Me disse que me ama. Cuando escucho llover, me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Quero lembrar aos ouvintes que todos os cultos radiofônicos têm o DNA de uma longa história, para que possamos levar a vocês os conhecimentos mais apropriados de nossa vida e família. E o que fortemente influenciou este momento de gravação foi o diálogo com o pastor Isaí e também com a Shelly em Curitiba, que nos trouxe o seu Leonardo, que veio como oitavo neto de nossa série de netos que enchem os nossos braços de felicidade como avós. Mas eu quero dizer a vocês o que eu digo sempre para os filhos: a maior riqueza que temos é o berço da família, o lar onde pai e mãe dormem juntos e os filhos vêm se abrigar às vezes de madrugada entre pai e mãe para receber ali o calor que precisam para ser homens e mulheres na sociedade, com um berço de ouro espiritual. E desejo que os ouvintes que nos acompanham possam pôr como propósito de voltar sua atenção mais para o leito conjugal, para que nossos filhos tenham um fundamento e um DNA saudável, como Moisés o teve, mesmo que foi colocado com um cesto no rio Nilo, foi criado na casa de Faraó, mas teve o DNA de uma família saudável do povo de Deus, e ele se tornou o maior legislador de todos os tempos para todo o mundo através dos 10 mandamentos que Deus lhe deu. Mas tudo foi porque ele teve o sangue de um pai e uma mãe que o amavam ao ponto de o guardar mesmo no leito de um cesto posto no rio Nilo. Mas dessa forma, nós precisamos preservar os nossos valores conjugais e de família para que possamos ter pessoas com dignidade em nossa sociedade. Escreva-nos para que possamos lhe enviar a literatura. Você pode receber 25 livretos com temas diferentes, escrevendo A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Ou escreva o e-mail para ecosdaliberdade, todo em minúsculo, @yahoo.com.br. ecosdaliberdade@yahoo.com.br.
Esse gozo que tem sentido, só Cristo pode dar. Somente Cristo pode dar, somente Cristo pode dar. Esse gozo que tem sentido, só Cristo pode dar. E agora feliz eu sou, em Cristo feliz eu sou. Cantemos todos em coro ao nosso Pai Celestial. E agora feliz eu sou, em Cristo feliz eu sou. Cantemos todos em coro ao nosso Pai Celestial. Feliz eu sou.
Os jovens carecem de instrução sexual e conjugal desde a infância. Pai e mãe, avô e avó, vossos filhos e netos carecem de informações para o compromisso no leito conjugal. As meninas e as senhoras já casadas carecem de orientação para a vida sexual, do futuro ou do presente. Os filhos homens precisam saber como lidar com uma esposa. Na rua lhes é ensinado como tratar de mulheres levianas ou as filhas desleixadas dos amigos do colégio ou da faculdade que os quase forçam para sair com elas, porque elas são mais atraentes, mais fortes na atração e tentação do que os rapazes. Eles aprendem a ser bons prostitutos, mas não aprendem como ser bons esposos no leito conjugal. Os seus filhos, os nossos filhos, não aprendem como ser bons pais na cama, boas mães no leito conjugal. Eu creio que não existe ninguém que ensina seu filho homem e lhe diz o que deve fazer nos momentos acordados com a esposa na cama do casal após o casamento. Natália e eu educamos 4 filhos e os entregamos para os seus cônjuges no altar, porém confessamos que não lhes demos muita instrução referente aos assuntos conjugais. Eu repito, nós, Mário e Natália, não demos boas instruções aos nossos filhos para com o seu comportamento conjugal. Isso é um tanto difícil. É essa a razão pela qual escrevemos e falamos aqui no rádio, pois é difícil dizer isso em nossas próprias palavras aos nossos próprios filhos, olhando nos olhos deles. É difícil, foi difícil e impossível, até para mim. Dê um exemplar desse livreto que nós temos e lhe oferecemos a enviar pelo correio, ou deste texto gravado, para que seus filhos e filhas possam ouvir, os netos possam ouvir e ler do terrorismo do leito conjugal que eles devem enfrentar e saber como enfrentar. Infelizmente, nossos adolescentes e jovens recebem incentivos do governo para uma sexualidade segura, que se transforma em incentivo para a prática indecente desde a infância e adolescência. Logo, é óbvio que chegam à faculdade e já não há mais quem mude essa mentalidade de sexualidade entre os jovens e, no fim, as meninas estão ganhando dinheiro para pagar a faculdade. Isso está cheio, está horrorizando o país. Por essa razão, professores e tutores precisam se esquivar dos assédios de seus alunos. Por um ponto na nota, o professor recebe olhares encantadores das meninas mais lindas, segundo me dizem os professores universitários. Entendo. Estamos no fundo do poço. A Sodoma da imoralidade tomou conta da sociedade. A originalidade da sobrevivência da raça humana foi deturpada. Tentamos resgatar o planeta Terra com ecologia. Mas para o que o planeta servirá quando o leito conjugal, o berço da vida humana, foi deturpado, caiu no poço? Instrua sua filha antes de se unir em casamento para que saiba que no leito conjugal não se pode dizer nunca mais. Ensine o seu filho para ser respeitoso para com a sua esposa, segundo a Bíblia, para seguir os mandamentos de Deus. Eu quero trazer aqui as instruções do Código Civil Brasileiro antigo. Antigamente ainda tinha algo de bom e condizente com a Bíblia Sagrada. Quando Natália e eu casamos, o juiz da comarca de Campo Vieira, Misiones, na Argentina, leu todos os deveres do marido e da esposa. Eu já esqueci os deveres civis dos cônjuges argentinos, por isso fui ao cartório de casamento e solicitei o Código Civil Brasileiro antigo para conhecer os deveres conjugais dos bons tempos, segundo a lei, nos tempos passados. O artigo 233 dizia: o marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher no interesse comum do casal e dos filhos. Compete ao marido, primeiro, a representação legal da família, segundo a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que o marido incumbir administrar. Quarto, cabe ao marido prover a manutenção da família, guardadas as disposições do artigo 275 e 277. Artigo 234. A obrigação de sustentar a mulher cessa para o marido quando ela abandona sem justo motivo a habitação conjugal e a esta recusa voltar. Artigo 244 do Código Penal Brasileiro Antigo. Assim diz: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o salário mínimo vigente no país. Direitos e deveres da mulher. Artigo 240. A mulher com o casamento assume a condição de companheira, consorte e colaboradora do marido nos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. Artigo 231. Deveres de ambos os cônjuges. Primeiro, fidelidade recíproca. Segundo, vida em comum conjugal. Terceiro, mútua assistência. Quarto, sustento e educação dos filhos. Estes foram os deveres e os direitos segundo o Código Civil Brasileiro Antigo. O marido tinha obrigações com pena de prisão ao não cumprir seu dever para com a esposa e os filhos. A esposa era protegida conforme os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Leia 1 Pedro 3, verso 7. Capítulo 3 de nosso tema: Lágrimas no leito conjugal 1. Como podemos evitar lágrimas no leito conjugal? Desejamos evitar as lágrimas dos que choram. Por essa razão, pedimos que as instruções deste nosso tema sejam tomadas como um espelho de avaliação dos próprios atos para evitar a amargura conjugal sempre que possível. A vida cristã e sincera para nada serve se vivemos no inferno de nossa própria casa. Volto a dizer, não adianta nos converter, batizar, dar o dízimo, se não levamos uma vida cristã de sinceridade e honestidade diante de Deus e dos homens, e especialmente do cônjuge. Os filhos e amigos observam como vivemos nossa vida matrimonial cristã. Eles jamais aceitarão o nosso Cristo se nossa casa e família não é uma luz para o mundo. Desde o leito conjugal até o púlpito de nossas igrejas, dores, tristezas e amarguras são causadores de estresse e depressão que podem levar ao ponto de onde não se pode mais voltar. Seja um cônjuge que evita as lágrimas no leito conjugal.
Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.